Bezat Hashem da Fchaf Alef, Tratado de Psachim. Estamos da Fchaf Alef, começando um novo capítulo Perek Kol Shaah na Mishnah. Antes disso, tudo gostaria de parabenizar todos aqueles que acompanharam os últimos Dapim, desde o Dafio Dalet, from Sugyot de Tumai Tahara, impurezas e purezas, Sugyot poucas estudadas em geral. E falam os Hachamim, quanto mais temos um assunto que é menos estudado, mais é o valor daqueles que estudam esses assuntos. São assuntos muito raros em todo o Shas. E essas foram uma das sugiot principais em todo o Shas em relação a esses assuntos de Tumah e Tahara. Agora vai dar os assuntos de Hametz outra vez, um capítulo Perek Kol Shaah. O Perek Kol Shaah trata de vários assuntos: as proibições de consumir Hametz, a mitzvah de consumir Matzah, Maror, quais são as espécies que é proibido consumir Hametz, quais são as espécies que existe uma mitzvah de consumir Matzah do primeiro dia de Pesach, à noite, no Leva Seder, quais são as espécies do Maror, em que momento é proibido consumir Hametz, como é possível exterminar o Hametz na véspera de Pesach, e com relação ao Hametz Shavar Alav Pesach, um Hametz que a pessoa não anulou na véspera de Pesach, não exterminou, se a pessoa pode consumir isso depois de Pesach ou não. A primeira Mishnah do Perek Kol Shaah se trata do momento que é proibido consumir Hametz, se é proibido também ter proveito do Hametz. Vemos esses assuntos no Dafio da Alef Amud Bet, também na Mishnah. E no final da Mishnah, duas opiniões como a pessoa deve fazer o biur, o extermínio do Hametz. Fala a Mishnah, Kol Shaah Shemutar Lechol Ma'achil. Enquanto a pessoa pode consumir o Hametz, se alimentar do Hametz, a pessoa pode dar para seu animal consumir também. Dar para seu animal é uma aná, é um proveito que a pessoa tem. É permitido ter um proveito do Hametz, fala a Mishnah, enquanto a pessoa pode consumir o Hametz ele próprio. Machila beima, lachaya velofot, a pessoa pode alimentar um animal doméstico, um animal selvagem, um pássaro. O mochela nochri, e a pessoa pode também vender para um goi seu Hametz, enquanto a pessoa pode consumir ele próprio. Vender para o goi com certeza também é um proveito, a pessoa está ganhando o valor do Hametz em troca do Hametz. O mutar be'anato, a pessoa pode ter qualquer proveito, como acender uma fogueira com Hametz, enquanto é permitido ter consumo do Hametz. Há vários manos, porém, se já passou o prazo que era permitido consumir o Hametz, agora eu vou explicar que momento é esse. Assume be'anato, a pessoa também não pode consumir o Hametz, não pode ter nenhum proveito do Hametz também. Veloyasik botanur vekidam, a pessoa não pode acender um forno usando o Hametz como carvão, lenha. Isso fala a Mishnah, agora eu vou explicar que cada pedaço da Mishnah veio inovar. Aparentemente tem muitas halachot que são repetidas na nossa Mishnah. Fala a Mishnah, Rabi Yudá Omer, fala Rabi Yudá com relação à mitzvah de biur, extermínio do Hametz. E biur Hametz, ela strefa. Fala Rabi Yudá, só existe um modo de cumprir a mitzvah de tashbito, extermínio do Hametz. Sabemos que é proibido ter Hametz na posse da pessoa, a proibição de Bali Ra'e, ter um Hametz visível, a proibição de Bali Matzé, ter um Hametz oculto. Existe a mitzvah de Tashbito, exterminar o Hametz na véspera de Pesach. Fala Rabi Yudá, só existe um modo de cumprir a mitzvah de Tashbito, queimando o Hametz. Vachachamim omrim, fala os Chachamim. Av mefarer vezorei laruach. Fala Chachamim, existem outras possibilidades de exterminar o Hametz. A pessoa pode esfarelar o Hametz e jogar no ar. E o vento vai espalhar esses farelos e não vai ser mais Hametz. Ou matilaya, uma pessoa pode pegar o Hametz e jogar no mar. Agora vai lidar se a pessoa tem que esfarelar o Hametz antes de jogar no mar ou não. Uma roca de Abidei Hachamim, como a pessoa pode fazer a mitzvah de Tashbito, o extermínio do Hametz. Fala agora, Kol Shaah Shemutar Lechol Ma'achil. O Mishnah falou, enquanto a pessoa pode consumir o Hametz, a pessoa pode dar para seu animal consumir o Hametz. Kol Shaah Shenom Mutar Lechol, porém quando a pessoa já não pode mais consumir o Hametz, se alimentar do Hametz, esse Isur Achilá, e no Ma'achil, a pessoa também não pode dar para seu animal consumir esse Hametz. Dá para seu animal consumir o Hametz, é uma aná, um proveito, a pessoa está alimentando o animal com Hametz, e está economizando outros alimentos. Você vê daqui que, no momento que é proibido consumir o Hametz de forma alimentícia, é proibido ter proveito do Hametz também. Agora vamos lidar com qual opinião vai a nossa Mishnah. Temos três opiniões na Mishnah do Dafio da Alef Amud Bet. A opinião de Rabi Meir, a opinião de Rabi Yudá e a opinião de Rabbi Nachman Gamliel. Bemir sustenta que é permitido consumir o hametz, de proveito do hametz até o princípio da sexta hora da véspera de Pesach, dia 14 de Nissan. A opinião de Rabbi Yehuda é que a pessoa pode consumir o hametz até o final da quarta hora. No princípio da quinta hora, a pessoa não pode mais se alimentar do hametz, porém pode ter proveito até o princípio da sexta hora. E Rabban Gamliel falou uma terceira opinião, que com relação a chulin, alimentos não sagrados, não truma, existe a permissão de consumir o hametz até o final da quarta hora, como Rabbi Yehuda falou, é permitido ter proveito desse hametz também na quinta hora, porque com relação a truma, a oferenda do coelho, uma vez que existe uma proibição de exterminar, desperdiçar truma, a oferenda do coelho, os sábios facilitaram a Lahaka Fumir Rabban Gamliel e permitiram consumir o hametz até o final da quinta hora. Do princípio da sexta hora já é proibido consumir o hametz, ter proveito do hametz e é necessário com certeza exterminar o hametz. Preforma Leima Matnitin de Lauke Rabiudá. Aparentemente a nossa Mishnah não é como Rabiudá. Por quê? De que Rabiudá, se a nossa Mishnah fosse como Rabiudá, Haika Hamesh de Enom Ohelu Mahir. Se fosse como o Rabi Yehuda, existe a quinta hora da véspera de Pesach, a pessoa não se alimenta do hametz, porém ele pode ter proveito. A Mishnah falou que se a pessoa não pode se alimentar do hametz, a pessoa não pode alimentar seu animal, ter proveito do hametz, não é como o Rabi Yehuda. Tetra, como fala a Mishnah da Fiudá, Lechamot Bet. Rabi Meir, ele fala Rabi Meir, Ochlim kol hametz. É permitido consumir o hametz até o final da quinta hora. Vestorfim mitchilat chesh, princípio da sexta hora, temos que queimar o hametz. Pela Torá, sabemos que é permitido consumir o hametz até o princípio da sétima hora do dia, até depois de Hatzot, até depois da metade do dia da véspera de Pesach. Os rabinos fizeram cercas rabínicas para não se confundir dos horários e chegar a consumir hametz a partir da sétima hora, pensando que é a sexta hora ou a quinta hora, como vimos. Essa é a opinião de Rabi Meir. Rabi Yehuda Omer fala Rabi Yehuda, Ochlin kol arba, a pessoa pode consumir o hametz até o final da quarta hora da véspera de Pesach. Metolin kol hametz. Suspendemos o consumo do hametz na quinta hora do dia. É permitido ter proveito do hametz, não é necessário queimar o hametz na quinta hora do dia. Vesurfim betchilatish. Existe a mitzvah de queimar o hametz no princípio da sexta hora. Então não pode ser que a nossa mitzvah vai como Rabi Yehuda. Velamai Rabi Meir. Deve ser que a nossa mitzvah é como Rabi Meir. Rabi Meir falou que até o final da quinta hora é permitido consumir hametz, ter proveito do hametz. A partir da sexta hora já é proibido também ter consumo do hametz e também ter proveito do hametz. Aparentemente a Mishnah é como Rabi Meir. Por isso fala que não pode ser como Rabi Meir também. Haikol shah shemutar lechol ma'achil. Por que a Mishnah mudou sua linguagem? A Mishnah falou, enquanto é permitido consumir o hametz, ma'achil, alimente o animal. A Mishnah já fala uma mesma linguagem, uma linguagem paralela. Enquanto a pessoa consome o hametz, a pessoa dá para seu animal consumir. Porque a Mishnah falou, enquanto é permitido consumir o hametz, a pessoa dá para seu animal consumir. Mudou a linguagem? Mibayale. A Mishnah devia falar diferente se fosse com o primo de Rabi Meir. Aparentemente a Mishnah pensou em falar, enquanto é permitido para alguém consumir o hametz, é permitido a todo o povo de Israel ter proveito do hametz. Aparentemente essa é a intenção da Mishnah. Amaraba barula matriti Rabban Gamliel. Deve ser que a nossa Mishnah é como Rabban Gamliel. Detrás, como fala Rabban Gamliel, Rabban Gamliel Omer, chulin echalin kol arba. Com relação a chulin, alimentos não sagrados, é permitido consumir até o final da quarta hora. Truma kol hamesh. É permitido consumir truma até o final da quinta hora. Vesurfim betchilat shesh. Existe a mitzvah de queimar também truma, também chulin, na véspera de Pesach, a partir da sexta hora. Isso a Mishnah pensou em falar. Enquanto o Kohen pode consumir truma, isso a Mishnah pensou em falar. Mutar lechol. Alguém pode consumir truma, ou seja, o Kohen. Israel ma'achil chulin labema velachayav velaofot. O Israel que não pode mais consumir chulin na quinta hora do dia, ele pode alimentar o seu animal com o hametz de chulin. Como já vimos. O motivo que os sábios facilitaram a Lahá com relação a ter proveito, a Aná do Hametz na quinta hora do dia, com relação ao consumo, só permitindo até o final da quarta hora do dia, é porque os Hametz tiveram um receio que as pessoas vão desperdiçar muito Hametz e não ter proveito. E vai ter um prejuízo monetário muito grande para as pessoas. Os Hametz facilitaram, falando que a pessoa precisa ter proveito do Hametz até o final da quinta hora do dia, que foi Rabi Yehuda e Rabban Gamliel. Continua a Gemara. Lama li limit na bema, lama li limit na chaya? Por que é necessário que a Mishnah fale que é permitido para um animal doméstico, uma bema, consumir chametz na quinta hora? É permitido também dar para um animal selvagem, uma chaya? Se é suficiente falar que é permitido dar para uma bema, aparentemente deduziríamos que é permitido também dar para uma chaya, porque iríamos fazer uma diferença entre os dois. Só uma frija assim necessária os dois. Deita na bema, que se a Mishnah fosse falar que é permitido alimentar uma bema, um animal doméstico, Deimeshaira Hazela. Existe uma vantagem em relação ao animal doméstico. O animal doméstico não tem o instinto de esconder as suas sobras. Se o animal doméstico não vai terminar tudo o hametz, ele vai deixar o hametz no curral. E o dono vai vir, vai perceber, vai terminar esse hametz antes da sexta hora. Avarchaya, para um animal selvagem, como um rato, uma ratazana, um gato, Deimeshaira Kametzanala. Emalô. Que se ele vai deixar sobras, ele tem um instinto de esconder essas sobras. Talvez é proibido. É proibido ter hametz oculto em Pesach. Talvez é proibido alimentar uma chayá na véspera de Pesach, porque essa chayá não esconde esse hametz. E a pessoa vai ter hametz oculto sem perceber. A pessoa pode chegar a esquecer do bitu da anulação do hametz, o kal hamirá, e transgredir o preceito de Bali Matzé. A proibição de ter hametz oculto em Pesach, Balirael não vai transgredir, porque o hametz não está visível, mas Bali Matzé, ele sim vai transgredir. Beita na chaya, e se a Mishnah fosse falar que é permitido alimentar uma chaya, um animal selvagem, Mishum de imeshaira miat metzana. Aval bema zim de meshaira velo masikadat. Fala que tem uma vantagem aqui de dar o hametz para um animal selvagem. Às vezes os animais selvagens vão escondendo o hametz muito bem. Não só que o hametz vai estar oculto, o hametz não vai estar mais acessível. E a pessoa não transgride o preço de Bali Matzé, e com certeza Bali Irae também, se a pessoa tem hametz não acessível em sua posse. Então, podemos pensar que só podemos dar o hametz na quinta do dia para uma chayá, que esconde o hametz muito bem. Avalbema, porém um animal doméstico, zimim de mexer, avelomarsikadate. Às vezes o animal doméstico deixa sobras e a pessoa às vezes esquece de fazer o bitur, velomarsikadate, e também não vai procurar o hametz para queimar o hametz antes da hora proibida. Vekayale, bebalire, bebalimatze, a pessoa vai transgredir loale no alaha de balirae, não ter hametz visível, ou balimatze, hametz oculto. Eimalô, podemos pensar que é proibido dar para um animal doméstico consumir hametz na quinta hora do dia. Sriha, por isso é necessário falar os dois, que é permitido dar para um animal doméstico e também para um animal selvagem. É permitido dar para um animal doméstico porque normalmente o dono do animal vai sim tomar cuidado em fazer o bitur ou pesquisar se o animal deixou sobras no curral e exterminar esse hametz antes da hora proibida. E é permitido dar para um animal selvagem porque o animal selvagem normalmente esconde o hametz muito bem se ele deixa sobras. E esse hametz não está mais acessível, a pessoa não transige o preço de Balirae ou Bali Matzé. Porém, pergunta o Fot Lamali, por que a gente deve falar que é permitido dar para pássaros? Qual é a novidade? Aparentemente, iremos deduzir isso sozinho, que é permitido dar também para pássaros? Na Aide de Tana Bema Vechaya Tana Namel Fot. Uma de passagem que a Mishnah citou, animais domésticos, Behemot e Chayot, citou também o Fot pássaros de passagem, mas não existe nenhuma halakha que se aprende disso. Continua. O Mohrola Nohri. A pessoa pode vender seu hametz na quinta hora do dia ou antes para um goi. Pergunta pshita, como se deve essa halakha? Vimos que é permitido dar para um animal consumir esse hametz, é permitido ter proveito do hametz. É permitido também vender para um goi? Qual é a diferença? Vamos lá, puk me haitana. A nossa Mishnah veio contradizer um outro sábio. Tentando como fala a breta. Bet Shammai ouvim, fala Bet Shammai. Loim kor adam chemtzor elohri. Ele em quem odeia Boshe Echle Kodem Pesach. Fala Bet Shammai que a pessoa não pode vender o seu hametz para um goi antes de Pesach, se a pessoa não tem certeza que o goi vai terminar com esse hametz antes de Pesach. Conforme Bet Shammai, um yudi transgride o preceito de Balirei e Bali Matzé, mesmo que o seu hametz está no recinto do goi. Uma outra lacação da Bet Shammai, que a pessoa tem a obrigação de exterminar todo o seu hametz na véspera de Pesach. Tirar o hametz de seu recinto não é suficiente. Isso se aplica 30 dias antes de Pesach. Todo o hametz que a pessoa tem 30 dias antes de Pesach, a pessoa tem a obrigação, como a gente chama, de exterminar o hametz antes de Pesach. E não vender para um goi. A nossa Mishnah veio contradizer Bet Shammai. Fala, Mishnah, é permitido vender para um goi mesmo na quinta hora da véspera de Pesach? perto da hora proibida, muito que a pessoa vende o Hametz para o Goi, não transige mais a presa de Balia é e Balia Matze também. Continua o Betile, não, o Betile discute com o Betchamai. Enquanto a pessoa pode consumir o Hametz, como diz a nossa Mishnah, significa enquanto o Coer pode consumir o Hametz, o Isser pode ter proveito do Hametz, Mutalim Kol, você pode vender o Hametz para o Goi, ele não transige mais a Laha de Balia e o Balia Matze, uma vez que o Hametz não é mais do Yehudi e não está na posse do Yehudi também, como a nossa Mishnah falou. Continua, agora viramos a página. Abidá Birbeteira, o meu pai Abidá Birbeteira, Kutach, de Kolmine Kutach, todos os tipos de mingais. O mingau era um alimento feito de queijo com farelos de pão, era Hametz. Fala Abidá Birbeteira, Asurim Koroshoshim Yom Kodem La Pesach, é proibido vender para o Goi esse mingau 30 dias antes de Pesach, porque o mingau é algo que eles temperavam a comida e se usava pouco a pouco. Essa pessoa vai vender dentro dos 30 dias da véspera de Pesach, então com certeza o Goi não vai terminar esse mingau até Pesach, e ele também vai como Bet Shammai, que fala que a pessoa tem que exterminar todo o seu Hametz, que ele tem 30 dias antes de Pesach. O Rabi Betila aparentemente é permitido sim vender um mingau para o Goi. Continua, Mutar Be'ana'am, a gente já falou que é permitido ter proveito do Hametz, enquanto é permitido para o Kohen consumir o Hametz de Trumá. A Pshita é considerada permitido. A Mishnah já falou que é permitido alimentar um animal, que a Mishnah veio inovar, que é Mutar Be'ana, é permitido ter proveito do Hametz. Lotricha tem sim uma novidade, Shecharachó Kodem Zmano. A novidade é que a pessoa queimou o Hametz enquanto o Hametz ainda era permitido. Vekamash malakederava, a novidade é como o Rava ensinou, de Amar Rava falou Rava. Harachó Kodem Zmano, se a pessoa fez o Hametz carvão antes da proibição de possuir Hametz, Mutar Be'ana filo Leachar Zmano, a pessoa pode usar esse carvão mesmo depois da sexta hora da véspera de Pesach, enquanto já é proibido ter consumo do Hametz e proveito do Hametz também, é permitido usar esse carvão de Hametz, porque o carvão já não é mais Hametz. O Hametz foi queimado completamente, virou carvão, já é um novo objeto. Não existe essa proibição com relação ao carvão de Hametz. Isso a Mishnah veio ensinar que é permitido Be'ana'a, proveito mesmo depois da hora proibida, se a pessoa fez carvão. Avaz manu asur Be'ana'ato. Se passou o prazo permitido, a pessoa já não pode mais ter proveito do Hametz. Se pergunta a Pshita, considera essa halakha? A Mishnah já falou que se o coelho não pode mais consumir o Hametz, já acabou a quinta hora do dia, já é proibido alimentar um animal? Porque a Mishnah falou que a Vaz Manu, se passou o prazo, já é proibido consumir o Hametz e ter proveito do Hametz. Lotricha tem sim uma novidade, ele é Shaot de Rabanan. O que a Mishnah vem ensinar é que a partir da sexta hora do dia, da véspera de Pesach, que é uma hora rabínica, pela Torá, a proibição de ter Hametz é só a partir da sétima hora do dia. Os Hamim anteciparam a queima do Hametz em uma hora. A partir da sexta hora do dia, a pessoa não pode ter nenhum proveito desse Hametz. Qual é o caso que poderíamos pensar que a pessoa sim pode ter esse proveito? Damar Avgid de Lamar Avriya Bar Yosef Amar Rabbi Yohanan falou o sábio, em nome de Rabbi Yohanan, Hamekadesh Mishesh Shaotu Lemala, a pessoa deu Hametz para sua noiva na sexta hora da véspera de Pesach para se casar. Temos que a pessoa pode se casar com Shvei Prutá. Qualquer objeto que tem um valor monetário mínimo já é suficiente para casar uma mulher. A filo berrite kurdenita, mesmo que esse noivo, berrite kurdenita, um trigo muito ressecado que nasce nas montanhas e se umidificou, temos uma dúvida se virou Hametz ou não. Mesmo que é um trigo muito rígido, pode ser que não virou Hametz ainda. E deu para sua noiva para se casar. Ele rojishin lekidushin. Não temos nenhum receio que essa pessoa está casada. A pessoa deu esse Hametz a partir da sexta hora do dia, que é uma hora rabínica. A pessoa deu um safek Hametz, uma dúvida se é Hametz ou não. Os Hamim proibiram ter proveito desse Hametz e a pessoa não está casada. Uma vez que a pessoa não pode ter nenhum proveito do Hametz, o casamento não é válido. Isso me chama a pessoa a indicar também que a pessoa não pode ter nenhum proveito do Hametz, mesmo a partir das horas rabínicas. O Hametz já não é mais dele. E a pessoa não pode mais se casar, por exemplo, com esse Hametz. Continua, velo yasik bo tanur vekirai. Mishnah falou que a pessoa não pode acender um forno com o Hametz, depois que já virou proibido ter proibido do Hametz. Na minha pshita, considera essa halakha, qual é a diferença entre alimentar um animal ou acender um forno, é um proveito do Hametz? Lotricha tem que ser uma novidade, de Rabi Yudá, conforme aprende Rabi Yudá, de Amar, que foi Rabi Yudá. Enbi o Hametz, ela se refa. O único modo de fazer o extermínio do Hametz, como a Lacha manda, é queimando esse Hametz. Como diz a nossa Mishnah, esse é o filme de Rabi Yudá. Sabe que a data Hamina, podemos pensar, o Enbi Amar, Rabi Yudá, mitzvatou para se refa. Uma vez que Rabi Yudá falou que é necessário queimar o Hametz, para exterminá-lo, Beade de Kassarifle, Litanemine, podemos pensar que a pessoa pode aproveitar isso e ter um proveito indireto do Hametz na hora da queima do extermínio do Hametz. Por exemplo, queimar o Hametz dentro do seu forno para cozinhar algum cozido. Kamash, mas nós também vamos falar que não. É proibido ter um proveito direto do Hametz e também indireto do Hametz, mesmo no momento da queima, é proibido também. Agora, na realidade, de onde se aprende que é proibido ter proveito do Hametz em Pesach? A Torá falou que é proibido consumir e se alimentar de Hametz. Não falou que é proibido ter proveito do Hametz em Suraná. Amar Hizka falou Hizka, Minayim e Hametz ve Pesach shasur ba'ana. Qual é a prova que é proibido ter proveito do Hametz em Pesach? Shunemar, como isso é dito no Pasuk, Lo yachel Hametz. A Torá fala que o Hametz não pode ser consumido. Por que a Torá não falou Alto hal Hametz, não coma Hametz? A Torá falou Lo yachel. O Hametz não pode ser consumido. Mudou um pouco a linguagem. Isso é uma indicação para um outro ensinamento. Lo yebo eter achilá. A pessoa não pode ter nenhum proveito do Hametz, nenhum proveito que tenha a ver com a alimentação. A pessoa não pode dar para o seu animal consumir Hametz em Pesach, para estar economizando outros alimentos. A pessoa não pode vender o Hametz para um goi em Pesach, que vai estar ganhando dinheiro em troca e pode comprar alimentos, e assim por diante. Assim falou Hizkia. Explica como é a opinião de Hizkia. Tama de katav rachmana lo yachel Hametz. Todo motivo que sabemos que é proibido consumir Hametz em Pesach, e ter proveito do Hametz em Pesach também, em Suraná, é porque a Torá falou Loyachel Hametz. A Torá mudou a linguagem, indicando que é proibido ter proveito do Hametz também. Alô, Katav Loyachel. A Torá não fala essa linguagem de Loyachel. A Torá falou Altohal. Havamina. Poderíamos pensar em Surahila Mashma. A Torá mencionou a proibição de consumir Hametz, se alimentar do Hametz. E Suraná, Alô Mashma. Porque não escutaríamos daqui que é proibido ter Anaá, proveito do Hametz. Esse é o plano de Hizkia. O pliga de Rabi Aval. E Hizkia discute com Rabi Aval. Que o quê? Dama Rabi Aval falou Rabi Aval. Coma como Shneemar, lo yachel, lo tocha, lo tochlu. Qualquer linguagem que a Torá fala que é proibido consumir, um consumo alimentício, de certo alimento proibido, é chad isura akilav e chad isura na. Isso inclui também consumo e também proveito. Ati farib lecha akatuf. Até que a Torá fala que é permitido ter proveito desse alimento proibido, é proibido ter proveito desse alimento. Assim como a Torá fez com relação a Nevelá. A Torá falou que é proibido consumir Nevelá. Detalhe como fala a Braita. Não consuma Nevelá. Nevelá é um animal que morreu, não por shchita. Morreu por velhice, por exemplo, por doença. Lagueira Shebishareha Titnena Vahala Omahola Nohri. A Torá fala que a pessoa pode pegar a nevelá e dar para um gay, um convertido. Um convertido não é um convertido Yehudi. Um convertido Yehudi não pode consumir neveloto trefoto, com certeza, que seja um Gertoshav. Um Gertoshav é um convertido parcial. É um goi que falou que ele não vai transgredir a alahá de idolatria. Não vai trabalhar para idolatria. Eu vou dar Zara Loalem. E ele continua consumindo neveloto trefot. Ele continua consumindo neveloto, animais que morreram não por shchita, trefot, que animais que morreram defeituosos. E ele já é um getoshav. Ele já é um nível um pouco mais alto do que um goi normal. A Torá fala que a pessoa pode pegar essa nevelá e dar para um getoshav, para esse convertido parcial, ou vender para um goi. Ele fala na Sefer aqui como Rabi Aval, aparentemente. Rabi Aval falou que quando a Torá fala que é proibido consumir qualquer alimento proibido, isso inclui ter proveito, anaá do alimento proibido. Como dar para um animal consumir. A Torá falou com relação a Nevelá, que é proibido consumir Nevelá, lotochlu. A Torá não falou uma linguagem loyahe, que a Nevelá não pode ser consumida, como falou com relação ao Hametz. Falou lotochlu, e depois ela falou que é permitido ter proveito da Nevelá, dando para um guer, ou vendendo para um goi. Fala Rabi Aval, você vê daqui claramente, quando a Torá fala Lotochlu, não consumam significa não tenham proveito também normalmente. Aqui a Torá especificou, Atipirit lechagatuv, a Torá especificou o que é permitido ter proveito da nevelá. A mesma coisa com relação ao Hametz, a Torá falou, loyahe, não consuma, significa também não ter proveito. Isso fala aqui agora. E no próximo dado, agora vai explicar a opinião de Hiskia. Explica a Gemara esse pasuk. Ele e ela leger benetina vira nochri bemechira. Até agora aprendemos que é permitido dar para um ger toshav, essa nevelá, ou vender para um goi. Leger bemechira minayim. Qual é a prova que podemos também vender para um ger toshav? Talmud Lomar falou o pasuk. Leger asher bisharecha titenena ou machor. A Torá fala que com relação a um convertido parcial, um ger toshav, que está no seu portão. Essas pessoas moravam nos portões das cidades para receber caridades. Titenena ou Machor. Você pode dar para ele essa nevelá ou Machor. O pastor fala ou Machor ou venda para um goi. A Torá não falou Lager Titenena. Podemos dar para um convertido parcial. E para o goi podemos vender. A Torá não falou isso. A Torá falou ou Machor. Ou seja, podemos dar ou vender. E ele me entendeu que significa ao dar ou vender para um Gertoshav. É permitido também vender a nevelá para um Gertoshav. Lá no Ribenetina Minay. Qual é a prova que podemos dar uma nevelá para um goi de presente? Talmud Lomar falou para Suk Titenena Vahala ou Machor. Que também é o mesmo conceito. A Torá não falou que para um convertido podemos dar a nevelá. E para um goi podemos vender. A Torá associou os dois, falou, titenena vahala, de para um getoshav, ele vai consumir, ou mahor, ou venda. A Torá associou dar para um getoshav com vender para um goi, significa que a Torá deu uma outra possibilidade que a pessoa pode sim dar uma nevelá para um goi de presente, conforme Rabi Meir. Na verdade, discute com Rabi Meir, mas isso é Rabi Meir. Nimtzet Omer, Echad Ger, Echad Nochri. Se resulta daqui que tanto um Ger Toshav quanto um Goi, Ben Bemechirá, Ben Benetiná, tanto vendendo é permitido, ou dando a nevelá para eles é permitido também. Divrei Rabi Meir, esse é o primeiro de Rabi Meir. Rabi Yudá Omer fala Rabi Yudá, Dvarim Kirtavá. Fala Rabi Yudá, temos que explicar o passo como está escrito. A Torá permitiu dar para um convertido parcial a nevelá, e permitiu vender para um goi, não mais do que isso. Agora eu escrevo à frente a primeira de Rabi Yudá, porque ele não concorda com Rabi Meir. Lager benetina, vela no rei bemechirá, permitiu dar a nevelá para um getoshav, ou vender para um goi. Mas está amado de Rabi Yudá, porque Rabi Yudá discute com Rabi Meir? Aparentemente Rabi Meir tem razão, a Torá não falou que para um convertido damos a nevelá, para um goi vendemos a nevelá. A Torá falou para um convertido damos a nevelá e vendemos para o goi. A Torá associou. Aparentemente deu duas opções também com relação ao convertido, também com relação ao goi. A Torá associou os dois e falou: demos para um convertido ou vendemos para um goi. A Torá associou dar a nevelá ou vender a nevelá, dando duas opções, tendo com relação a um convertido, tendo com relação a um goi. Isso é cada tarque de Amar Abimir. Para Abimir, assim fôssemos entender como Abimir explicou. Lechtov Rahmana, a Torá devia escrever diferente, Lagera Shebisharecha Titenena Vahala Vemachor. A Torá devia falar com relação a um convertido, um Gertoshá, que está no portão da cidade, Titenena Vahala, dê para ele, ele vai consumir, Vemachor, e venda. Ou seja, uma outra opção como a pessoa pode também dar essa nevelá para um Gertoshá é vendendo essa nevelá. Aqui a Torá fala uma outra opção com relação a um Gertoshá também. Olá, Maria, porque a Torá falou ou venda para um goi, significa que dividiu as duas opções. São duas opções independentes, ou dar para um getoshav, ou vender para um goi. Shmamina, Lidvarim, Kirtav, vamos falar da se vê daqui, que a Torá queria limitar essas duas opções, é uma opção com relação a um getoshav, uma opção com relação a um goi. Virabim Meir, como o Bíblia vai explicar esse passo, que realmente talvez a Torá ia falar diferente, com relação a um convertido, dê para um convertido, ele vai consumir, e venda. E venda significa também, e venda para um convertido, a Torá falou, ou venda. Ou venda significa que é uma outra opção. Fala o Bíblia, não. Ou le'agdim netinad geir le'mechirad nochri. A Torá fala, ou venda para um goi significa que a priori devemos dar para um guia toshav. Se não existe nenhum guia toshav lá, então vendemos para o goi essa nevela. Mas não significa que não podemos vender para um guia toshav. Podemos vender para um guia toshav, mas a priori temos que dar para um guia toshav. Isso foi bem meio. Temos a obrigação de sustentar um guia toshav, esse convertido parcial, ajudá-lo a se estabelecer no povo de Israel. Fala ver a Bíblia, porque a Bíblia discute com o Rabi Meir, aparentemente o Rabi Meir tem 100 razão, que a Torá poderia falar, ou seja, a pessoa pode vender para o goi, significa uma segunda opção é que a pessoa pode vender para o goi. A pessoa pode vender para um guia toshav também, porém a priori deve dar para um guia toshav, como já vimos. Ele fala, para isso não precisa de um passo que fala ou mahor, ou vender, porque que a pessoa tem a obrigação de sustentar um guer, um convertido, venohri, e a tametsuvei le'achayuto. Porém, a pessoa não tem a obrigação de sustentar um goi, com certeza. Lotzarich kras, faraú. Então já entendemos sozinhos que a pessoa deve, a priori, dar essa nevelá para um guer toshav. Se a pessoa não tem um guer toshav, a pessoa vende para o goi. Ele fala, Gemara, voltando ao ensino de Rabi Aval. Rabi Aval ensina que sempre quando a Torá fala, não consuma al-tohal, al-tohlu, se não consumir, não se alimentar e não ter nenhum proveito. Bishlamalir Rabi Meir. Rabi Aval tem sim base para o que ele está falando, conforme a opinião de Rabi Meir. Que o quê? De amarechad ger vechad nohri, ben benehira ben benetina. Quando a Torá fala que é permitido dar para um ger ou vender para um goi, significa ou dar para um ger ou vender para um ger, essa nevelá, ou vender para um goi ou dar para um goi essa nevelá. A Torá veio permitir completamente ter proveito da nevelá. A Torá falou, não consuma nevelá. E depois a Torá falou que é permitido ter proveito da nevelá. Você vê daqui que outras proibições que a Torá não especificou que é permitido ter proveito, é permitido também ter consumo e também proveito. Isso que a Torá deve permitir a pessoa ter proveito da nevelá. A Torá, outras proibições da Torá, assumir bem be'achila, bem be'anah, é proibido também ter consumo e também proveito deles. Ele era Biudá, porém, não temos uma prova porque Rabi Aval falou como era Biudá explicou esses psukim com relação a Nevelá. De'amar le'dvarim kertavar mode'ata. Conforme Rabi Aval passou, veio limitar mais. É proibido dar a Nevelá para um goi? É proibido vender a Nevelá para um guer toshav? Pode ser que a Torá fala que é proibido consumir qualquer alimento, pode ser que é permitido ter proveito desse alimento, é proibido se alimentar desse alimento. A Torá falou que é permitido vender para um goi e dar para um guia toshav, a Torá veio limitar isso. Não tenha proveito completo dessa nevelá, ou dê para um guia toshav, ou venda para um goi. Então qual é a prova aqui quando a Torá fala não consuma, sempre não tem aproveito também, como Rabi Aval explicou. Aparentemente, como Rabi Judá, não temos uma prova desses psukim, não podemos falar que uma vez que a Torá veio permitir a pessoa de dar para um guer e vender para um goi, se vê que outras proibições são proibidas também, consumo também proveito, porque pode ser que as outras proibições é permitido o proveito, é proibido o consumo, e a Torá veio limitar e falar que aqui não todas as proveitos são permitidos. É proibido vender para um guer toshav, é proibido dar para um goi de presente. E fala na Nafkalei, conforme Rabi Judá tem sim uma fonte de um outro passo, com relação a trefá, um animal que morreu por defeito. A Torá fala dois ensinamentos. É permitido ter proveito de trefá, vender para um goi, por exemplo, trefá. A Torá fala que a priori temos que dar a trefá para um cachorro consumir. É uma carada tova, uma gratidão que temos para os cachorros, porque eles não latiram quando o povo de Israel saiu do Egito, como já sabemos. A Torá fala, Milakeletash lichunotô. A Torá fala, temos que dar essa trefá para o cachorro. Por que a Torá falou otô, a trefá? A Torá fala, Lakeletash lichun. É permitido ter proveito da trefá, primeiro temos que dar essa trefá para um cachorro. Fala, a braita, o tota mashlich lakelet. É só permitido ter proveito da trefá, dando para um cachorro. Veita mashlich lakelet, com isso nem shibaturá. Porém, outras proibições que a Torá falou, não consuma, é permitido ter proveito também, também para um cachorro. E outros proveitos, que se vê como o Rabi Aval falou, que quando a Torá fala não consuma, significa não tenha proveito. aprendemos esse pasuk para outros lugares da Torá, quando a Torá fala Al-Tuhlu, Lo-Yahel, Al-Tuhal, significa não ter proveito e nem consumo. E aí, o seguinte, para deixar eu explicar, o prêmio de risca é melhor, e continua com essa marcou que da Biaval e risca. Eu deixar meio novo Daf com novos conceitos, novos assuntos. Amém, amém, amém.